Hello and welcome back to Ansiolíticos, o podcast onde eu falo boatos e também fatos. Bem-vindos de volta ao nosso programa. Hoje tivemos muita reclamação, tá? Hoje vamos falar dos fast foods, hoje vamos falar do McDonald's. É, vai passar pro tema, mas já vou contar pra vocês. Vai ter reclamação sobre filmes de terror que mistura com comédia, que eu odeio que mistura com comédia. Eu odeio, que eu amo meus filmes de terror bem sério. Vai ter que mais? Que mais que eu posso preparar pra vocês no episódio de hoje? Deixa eu ver, que mais que eu falei, hein? Nossa, gente, eu nem me lembro. Ai, gente, não me lembro, não vi lá na frente. Não, eu tentando fazer o trecho, eu nem lembro. Bom, gente, mas teve muita reclamação, tá? Dos meus milkshake caríssimos, vocês vão ver tudinho aí. E é isso, mas antes quero saber como vocês estão. Como vocês passaram os dias de vocês. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Agora que eu fiz essa parte, cada um tem a sua parte. Let's go para reclamações. Amo, existo, são. O McDonald's, what's going on? Sabe o que aconteceu, gente? Hoje pedi muito que bem. É, tudo bem, gente? Aqui não tá nada bem. Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024. Muito que bem, vamos lá. Hoje eu pedi um McDonald's no iFood. E vou contar pra vocês a minha experiência horrível. Primeiro que eu já não como McDonald's. Let's start there. Vamos começar por aí. Vocês acham que eu como McDonald's? Com um corpinho desse, minha filha, da gatinha? Você acha que a gatinha vai pedir donate online pra poder comer McDonald's, honey? Só Burger King que entra nessa casa. E nem Burger King, porque até Burger King já tá ficando fubangas. Fubangas Town. Lembra da Lazy Town? Não, minha filha, é Fubanga Town. E Lazy Town também, porque tá custando fazer o serviço. Sabe o que aconteceu? Agora eu vou ser bem Karen. Eu quero trazer mais reclamação de comida. Eu quero trazer mais de iFood. Porque aí, se um dia esse podcast aqui irritar, minha filha, você vai ver os comentários negativos que eu vou receber. But I don't give a fuck and I don't give a shit. Eu sempre peço assim, né? Eu peço dois daquele Whopper, né? Whopper. Ai, gente, não sei falar esse nome. Inglês fluente. Eu não sei, gente. Eu não sei se é Whopper, se é Whopper. Enfim, eu peço daquele que é o único que me alimenta, né? Que me enche. Muito que bem. Eu peço dois daquele. E aí eu vou no McDonald's sobremesa, que eu nem peço no principal. Eu peço no dois milkshake, que eu amo milkshake, vocês sabem. Pra mim, eu acho milkshake chiquérrimo. Pra mim, eu me sinto assim como se eu tivesse, assim, ó, minha filha, com milhões na minha conta. Mas é uma coisa, assim, mental. Eu acho milkshake chiquérrimo. Pode ser o milkshake mais pobre, mas eu acho luxo você andar, assim, com milkshake, sabe? Assim, tomando decisão, assim, pensando na vida, chorando, sofrendo. Qualquer momento é um momento bom pra estar com milkshake na mão. No meu ver, eu sei que é muito pobre, mas eu acho chique, gente. Não sei porquê, é uma coisa minha, assim. Eu acho chiquérrimo. Aquela vibe chiquérrima, andar, assim, olhando umas roupas enquanto você toma um milkshake. Eu acho milkshake chiquérrimo. É pobre, mas eu acho chiquérrimo. Eu acho fast food chiquérrimo, não sei porquê. Eu acho chiquérrimo. É acessível, é povão, mas é chiquérrimo. Eu acho a sacolinha. Não, e tanto que é chique você comer um hambúrguer com o milkshake. Esses dias até a outra lá do podcast que eu falei pra vocês que eu assisto, que ela só reclama, ela tava reclamando das pessoas que gostam de comer sanduíche com milkshake, porque ela falou, gente, milkshake é a sobremesa, vocês estão comendo a comida principal que é a sobremesa. E olha, vou proteger pra sempre o seu direito de ter essa opinião, mas vou discordar, porque eu amo, sabe por quê? Porque os hambúrgueres, às vezes, eles não me enchem, eu gosto de tomar um milkshake, aí já é dois momentos pra mim, é um momento do sanduíche e um momento do milkshake pra mim, entendeu? Esses são meus momentos. Sabe a música da Tove Lo? But I have these moments, I have my moments. I'm not the prettiest you've ever seen, but I have my moments, I have my moments. I can't join it, no, no, but you got it, no, no. What is this? It's a crazy yes fun. And I don't know, no, what I didn't know, no. But you done it, I'm the crazy yes fun. Por quê? Porque eu tenho meus moments. No momento, estou tomando com Guaraná. Mas quando eu quiser, eu vou tomar com milkshake, acabou. Acho chique. Não, e essa colinha, assim, se abrir... Acho chique. Luxo, luxo. Eu amo um milkshake. E aí, eu peço 2 milkshakes do McDonald's, porque o Burger King não faz milkshake pra entregar. É incompetência, né? Quem não tem competência, gente, não se estabelece. É por isso que não tá se estabelecendo. Porque, na verdade, iFood virou classe média, né? Só a classe média alta consegue pedir um Burger King. Let's be real. Vamos ser aplicativos, be real. Quem tem condição de pedir um... Gente, pobre não come, não pode mais. Tá caríssimo as coisas no iFood. iFood é igual Uber. No começou assim, vendendo a droga mais barato pra gente viciar. E depois foi só a ladeira abaixo, né? Decaiu, hein? Decaiu, hein, iFood? É o que a iFood quer me patrocinar? Opa, partiu iFood. Opa, partiu cupons. Gente, usem o meu nome ansiolítico pra ganhar cupom de 15%, tá? No iFood, por favor. Tá? Simplesmente maior empresa. Simplesmente reizinhos. Não, e aí? Simplesmente kingos. No momento, estou metendo no pau. Mas se um dia eu irritar e quiser fazer patrocínio comigo, eu vou me vender e acabou. Então, gente, escuta. Aí... Pedir, né? Porque eu gosto de pedir separado, cada um na sua. Igual eu falei, porque eles não fazem milkshake. Ok, pedi. Aí, gente, chegou, né? Beleza. Fui abrir. Meu milkshake tava todo estourado. Tava assim, igual a minha vida, estourada. Todo esbagaçado. Todo assim, ó. Minha filha, pois espalhou pra tudo quanto é lado. Os dois copos que eu pedi, um pra mim e pra minha mãe, veio tudo cortado, assim, no meio, como se alguém tivesse enfiado uma faca dentro do pacote e tivesse rasgado, assim, ó, de cima a baixo. Sabe quando você pega um copo plástico e passa uma faca, assim, de serrinha no meio e fica aquele buracão? Daquele jeito, gata, que eles fizeram no meu milkshake. E aí, na hora, pra mim, já perdeu a graça. Pra mim, porque a minha experiência foi arruinada. Eu tenho poucos momentos felizes, mas esse era meu momento feliz. McLunch feliz, mas pra McLunch da depressão. Pra não ser confundido com diva depressão, porque o McDonald's pode ser fodido, mas aí também nem tanto. Sacanagem. Gente, eu fiquei revoltadíssima, pois avaliei. Antigamente eu falava assim, ai, coitado do povo, né? Vamos dar 5 estrelas. 5 estrelas, caralho. Eu sei que o motorista não tem nada a ver, porque não é ele que embala as comidas. E eles podem correr o tanto que eles quiser. Aliás, eles têm o direito de correr o tanto que eles quiser. Sabe por quê, iFood? Sabe por que eles podem correr o tanto que eles quiser? Nossa, Ju, você não vai criticar o motoboy? Não, você sabe por quê? Você sabe por que eu não vou criticar o motoboy? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o seu trabalho, restaurante medíocre, é fazer uma embalagem que não vai ser prejudicada pela porra dos raios. Não pra ficar reparando na minha casa. Agora o motoqueiro tem que adivinhar que você é tão incompetente no seu trabalho que você não conseguiu preparar a comida a ponto que ela vai ser protegida na moto, porque vocês sabem como isso aqui vai ser entregado. Vocês sabem que isso aqui vai ser entregado na moto. Então por que que vocês estão fazendo embalagem desse jeito? Não é problema do motoqueiro, minha filha. Ele vai correr, não tem essa. Porque se eu for criticar o motoqueiro, eu vou ter que literalmente dar uma moto que tem várias correntes pra ele poder carregar. Aquelas coisas deles ali é imprestável. Qualquer comida que pôr ali, então, se depender deles, vai ficar fodida. Ou você acha que... Porque assim, as outras vezes que eu pedi, vem intacto. Então você acha que ele não correu daquela vez? Correu, mas eu vou te explicar por que que dessa vez não deu certo. Porque os filhos da puta, olha, eu não vou nem criticar. Porque assim, nesse sentido... Porque quando eu trabalhava também era sábado, eu também ficava meio assim, já doido pra ir embora, mas porra, não faz isso comigo não, que é sacanagem, cara. Enrola direito o papel filme no meu negócio, porque quando eu pedia lá, ele vinha com o papel filme enrolado, ficava tão duro que a gente tinha que pegar uma tesoura, como se estivesse abrindo assim um Sedex. Sabe, aquelas fitas grossas? Você tinha que cortar assim, ó. Parecia que você tava comprando aquelas tesouras que vem naqueles plástico duro e que você tem que rasgar o plástico, igual aquele fio dental que você fica horas. Era difícil abrir, mas porque era seguro. Aí, minha filha, pode correr à vontade. Pode correr à vontade. O seu papel é correr. Você nasceu pra correr. Se você... Ó, o seu papel é chegar rápido, porque as pessoas estão com fome. Pode correr, meu filho. Você nasceu pra correr. Ao menos que eu esteja em cima da moto, né? Aí você nasceu pra parar, pra ficar quietinha. Mas não é culpa do motorista. E eu, gente, por mais que eu vou meter o pau nessas coisas, eu faço tudo certo, eu não vou reclamar com o motorista. Eu fui, sabe aonde? Ai, Ju, mas isso vai prejudicar o motorista. Aí também, minha filha, não consigo ser perfeita. Sorry, eu já dei as flores pra eles, globalizadas. Eu já dei as flowers dele. Agora eu vou criticar as outras partes. Aonde mais que eu vou avaliar? No iFood. Eu não sei mais o que eu posso fazer. A única coisa que eu posso fazer é avaliar. Certo? É a única coisa que mais que eu vou fazer. Eu não vou fazer mais nada não, girl. Girl, não tenho força pra lutar pelos meus direitos. Eu só vou avaliar no iFood e já sinto que eu tô salvando a humanidade. E já sinto que eles vão aprender com essa experiência. Eu dei uma estrela e marquei lá e escrevi. Embalagem totalmente destruída e não vem nem canudinho. Não vem canudo. Tomar um milkshake sem canudo, né, minha filha? Saudade, né, minha filha? Porque pra fazer memezinho podre, pra poder vender, coloca o estagiário pra fazer. Que saudade, né, minha filha? Tomar um milkshake, realmente, que saudade. Realmente. Realmente, Black Eyed Peas missing you. Que saudade. I can't stand another McDonald's. Stand another McDonald's. Without meu canudo. Since you've been taking meu canudo away, everything don't seem like used to be. Cause I'm missing my. I'm missing meu milkshake. Meu milkshake. Black Eyed Peas missing you. Um hino. Aí eles passam aquele. Sabe aquele celofane? Como é que é? Cia celofane? Como é que é aquele negócio? Aquele papel assim, filme? Sabe aquele papel transparente que você coloca na tatuagem? Esse mesmo. Eles passavam com tanta força que não tinha como quebrar. Eles têm tampa, em cima eles colocavam uma tampa bem forte e passavam muito esse negócio. Dessa vez não fizeram. Por que que não fizeram? Muita coisa pode ter acontecido. Mas agora eu já vou pensar várias vezes antes de pedir de novo. Ou eu posso pedir mais uma vez só pra fazer o teste. Porque aí uma hora eles nem queiram me experimentar nervosa. Uma hora o povo tá lá trabalhando no McDonald's, eu chego lá. Ainda mais eu, uma virginiana pra armar um barraco. Ainda mais eu que adoro, que sou gay. Ela nem queira. Uma hora ela tá lá no McDonald's, eu chego lá. Você acha que os clientes da iFood vai ficar só pelo telefone, por isso que você vai fazer sacanagem? Not here, not here, vou bater aí. Eu vou bater aí, você vai ter que explicar. Porque eu não sou classe média, eu não sou rica, eu sou pobre. Pobre tem o direito de fazer o barraco e maltratar funcionários públicos. A gente tem direito, porque a gente também é os funcionários públicos. A gente tem local de fala. Será que a gente vai se encontrar no meu local de fala ou no seu? Então vamos marcar? A gente também trabalha de funcionário, então a gente pode reclamar. Porque quando é a gente, caga na nossa cabeça pra gente fazer certo. Então por que que não estão cagando na cabeça deles também pra eles fazer certo? Cadê o gerente? Cadê o funcionário? Cadê as porcaria pra fazer direito? Meu negócio chegou todo estourado. Pra mim já arruinou minha experiência. Chama o gerente, assim, bem Karen. Arruinou minha experiência. Arruinou tudo. Porque, gente, você vai tomar um milkshake... Gente, é igual tomar sorvete, já fica pregando, né? Imagina o trem todo estourado, você nem quer mexer naquilo. Nossa, foi olha, foi a experiência mais desagradável da minha vida. Aí foi eu e minha mãe tentar pôr num copo, aí o trem derramou, a gente teve que catar da pia com a colher, assim. Que humilhação você fez eu passar aqui, McDonald's. Que humilhação você fez eu passar aqui. Que humilhação. Reclamei. Tomara que faça efeito. Espero que não prejudique o motoqueiro. Mas se ele quiser vir aqui na porta pra gente conversar, eu vou falar pra ele. Olha, sabe o que foi o seguinte? É que aconteceu isso e isso. Que esses motoqueiros é vingativo, minha filha. Eles vão parar lá na porta do povo. Se eles ficar sabendo, né? Mas isso aí é mais que aquele povo que é preconceituoso e maltrata, enfim. Motoqueiro, eles não fazem. Gente, motoqueiro não tem culpa de nada do iFood. Trust and believe. Sabe de onde eles têm culpa? Se eles não ficar, demorarem muito com o seu lanche, aí eles têm culpa. Porque, honey, let's go. Como assim você é motoqueiro e você não sabe correr? É o único papel que vocês têm na vida? É a única coisa que vocês sabem fazer na vida? É o talento de vocês. Então, se vocês não estão cumprindo o talento de vocês, a gente vai reclamar também. Aquelas pessoas que não sabem usar o GPS, quando o motoqueiro fica horas ali na rua de cima e eu tenho que ir lá chamar ele, porque é o meu papel ir lá chamar ele, porque ele não sabe usar GPS. Aí eu tenho que ficar assim: hey, hey girl, hey girl, hey girl. We can make it easy if we lift each other. Hey girl, hey girl. Fico lá cantando igual uma palhaça. We don't have to keep it on another. Hey girl, hey girl. Eu lá assim, ó. Hey girl, hey girl. E ele nem me vê, eu. If you lose your way, just know that I got you. E eu assim lá na porta, filhas de uma puta. Filhas de uma puta. Estragou meu momento. O momento de eu tomar meu milkshake é mais importante do que a existência de qualquer um. Até mais importante do que a minha própria existência. É um momento. Eu não sei explicar para vocês o tanto que esse momento é especial para mim. Eu não tô brincando, sem meme, sem ironia. Esse momento é meu, esse momento é todo meu. O momento de eu pegar meu milkshake, ter a experiência de vida. Gente, isso é sério. É o meu momento. Quer ser sacrificada? Não, então sai. Segredos do Art Pop. Gente, por favor. Então, quando o motoqueiro demora na sua casa, aí sim é culpa dele, minha filha. Que o filho da puta tá dando vários rolê por aí. Ciscão. Hoje passou um ali fazendo maior graça. Você tá trabalhando, meu filho. Tá fazendo graça pra quem? Ninguém tá achando graça. Passou um motoqueiro hoje do iFood ali dando um giro, né? Que eles falam, né? É, você vai ver agora em um giro que você vai levar. Dando um giro ali em cima, minha filha. E passou, chega e gritou assim: Yuhu! Com a coisa de atrás. Eu, se eu fosse do iFood ali mesmo, pra mim, minha vida já acabava. Se eu fosse o dono do iFood, eu não queria ser representado por héteros de giro, que dá giro em moto. Eu mesmo já ia falar: que deselegância você trabalhar nas minhas ricas empresas desse jeito, fazendo Ihu! Com o meu nome atrás de você. Se você quer fazer Ihu e fazer graça, porque vocês acham que a gente é palhaço, então você vai tirar o nome iFood das suas costas. Porque eu não vou ficar em costa de fudido, filha da puta. Comigo é assim, comigo não tem essa, eu vou hablar mesmo. O iFood falou pra mim: volta lá e hable. Então vou hablar mesmo. Pelo amor de Deus, arruinou totalmente a minha experiência. Não, foi horrível, foi horrível. Nossa, pensa, você perde a vontade, gente. Você perde a vontade de tomar um milkshake. Você toma, parece que você tá tomando até pouco. Por mais que você tome um mês tanto, é diferente. Você vai tomar num copo de vidro da sua casa. Eu não peço milkshake pra tomar num copo de requeijão da minha casa. Puta que pariu, vocês acabaram com a nossa vida hoje. E não passaram aquele plástico e não mandaram o canudinho também. É, gata. É, passa pro break. Outra coisa que eu vou reclamar. Por que que a gente não inventou até hoje uma forma diferente de entregar molhos? Sabe o quanto me dá preguiça? Sabe Bruno Mars, Lazy Day? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't wanna leave my phone. So read the message after tone. Cause today I don't feel like doing anything. Nothing at all. Por que nothing at all? Quando eu vejo aquele sachê, pra mim eu já fico da Lazy Song, Bruno Mars. Eu já fico: today I don't feel like doing anything. Eu não vou pegar tesoura pra ficar abrindo isso aqui. Você acha que eu sou palhaça? Você acha que eu vou estragar o meu momento de lazer? O momento que eu esperei o dia todo pra ter? Que eu pensei nisso aqui a semana toda? Pra você vir e me mandar sachê, seu imbecil? A gente precisa de revolucionar. Mas eu sei que, tipo assim, não tô falando que eles erraram de mandar. Porque eu sei que eles usam essa sachê todo lugar. Eu tô falando que a gente tem que revolucionar. Eu não estou surpreso que eu recebi o sachê, não, porque eu não sou otária. Eu sei muito bem, tá? Que na internet a gente tem que explicar tudo nos mínimos detalhes, meu filho. Senão aparece um filho da puta um dia, pelo amor de Deus. De todo jeito vai aparecer. De todo jeito vão vir falar. Ó, eu vou te falar, viu? Mas aí, a gente tem que inventar, gente, uma nova forma de entregar molho, sabe? Assim, vamos investir, sabe? Quem é o dono disso aí? Não sei, é o capitalismo? Eu não sei. Mas eu só sei que se a gente pudesse investir... Sabe aqueles sacolé, né, que eles falam, né? Como que fala no país? Como que fala no estado de você? Aqueles negócios que faz laranjinha, que eles põem o suco dentro, que é longo. Pra mim, colocava naquilo ali. Olha aqui, ó, bem melhor. Aí você morde assim, igual aqueles pequenininhos que eles entregam no X-Tudo. Se você não é daqui do Brasil, eu não sei o que, que você vai entender, o que, que você vai fazer. Mas é tipo assim, é uns plásticozinhos que eles colocam aquela maionese verde, que é gostosa, das ervas, que eu gosto. Aí eles têm um pequenininho, né? E tem um grandão, que é aquele de laranjinha. Eu tô falando esse, sacolé. Laranjinha é sacolé, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, se eles colocam um ketchup ali, olha que luxo. Do tamanho de uma laranjinha. Pra mim, já dá a minha refeição. Eu pago até R$2,50, R$3. Se vocês fizerem um grande desse. Pra nós. Eu entendo. Ah, não, Ju, tem que cobrar, vai sair do seu bolso. Já é. Eu entendo. Mas vamos revolucionar isso aí, porque eu não aguento sachê. Eu odeio sachê e vou matá-los. Se eu tiver que abrir um sachê, meu dia acaba. Meu dia acaba. Eu não vou pôr isso aí na boca. Trust, honey, trust. Eu não vou pôr isso aí na minha boca, honey. Money, honey, trust. Eu não vou pôr isso aí na minha boca. Sorry, Max Squeeze. Eu não vou pôr isso aí na minha boca. Não vou. Eu não vou me submeter a esse ridículo. Eu não vou pôr esse trem véio sujo na minha boca. Até porque, pra mim, só de cortar aquilo ali pra mim, já que experiência fubanga. Que fubanguice, breguice, sachê. Sachê, minha filha. Sabe o que é sachê? Sachê é tipo assim. O que que dá pra comer com sachê? Eu acho que sachê. Olha, o sachê, eu acho que em lugar nenhum ele combina. Porque em nenhum momento eu quero abrir sachê. Sachê, pra mim, é quando você tá... Sabe o que é sachê pra mim? Você compra uma comida pro seu gato e abre o sachê e despeja lá na vasilha. Isso, pra mim, é um sachê. Agora, sachê na minha comida, eu vou ter que servir uma comida de gato pra mim mesma? Cortar? Não, sem falar que é pouco, gente, não dá. Não dá. Esses dias eu pedi um x-salada. Não, você falar que eles mandam... Gente, eu sei que vocês não pagam nem 2 centavos nessa porra. Não é possível, cara. Gente, mas mesmo mandando... Gente, mesmo mandando muito... Quero dó deixar em ênfase, ó. Mesmo mandando muito é chato. Eu não gosto de abrir. Mesmo tendo muito. Imagina pouco. Esses dias mandaram sabe quanto? 3. Você acha que dá pra comer um x-tudo com 3 sachê? Vocês acham? Vocês comeriam? Um x-tudo com 3 sachê de... Tem... Gente, pra falar a verdade, tem hora que eu nem quero. Eu nem quero, nem faço questão. Tem hora. Mas, poxa, como seria legal? Tem hora que eu penso. Que experiência, sabe? Gente, a gente vive assim, eu não sei pra quê, não sei como, assim, ó. Katy Perry, who am I living for? Pra quem que eu tô vivendo, sabe? Sabe, a gente merece mais do que isso. Eu não quero que a gente termine a civilização usando sachê de ketchup. Que vem o quê? Nem uma colher de sachê vem dentro daquilo ali, gente. Nem uma colher grande. Uma colher vem menos que uma colher grande de pau, aquelas colheres de pau. Não dá. Se você despejar um sachê naquelas colheres de pau, não dá nem pra você temperar uma coisa. Às vezes eu até guardo, porque um momento você tá comendo uma coisa pouca, assim, só umas azeitonas assim no pratinho, aí você despeja, sei lá, tá comendo um skinny, um trem. Ou fubanguice é sachê. Vamos revolucionar isso, gente. Esses dias, olha, eu vou te falar. A coisa quando ela é chique, ela é notada. A coisa quando é pensada com cuidado, ela é notada. Porque esses dias eu pedi também um x-tudo e eu pedi com suco. E eu pensei que ia vir aquele suco de copo que eles mandam mesmo, com ketchup assim, enrolado no plástico, né? Ó, tantos que já entregou aqui, nunca chegou um quebrado. Que eles carregam até na moto, assim, nunca chegou um estourado, igual chegou o meu do McDonald's. Mas tudo bem, aquele suco de laranja, eu pensei que eu chegasse no copo de plástico, tudo bem, eu não acho ruim não, boto o canudinho lá, minha filha, comigo não tem frescura, entendeu? Nesse sentido. Mas olha como foi diferente, eu nem tava esperando, me pegaram de surpresa, essas coisas a gente nota, vocês acham que a gente não nota? Só se for o cliente escroto, porque eu noto. Eu nem quero ser amigo de vocês, na verdade. Eu já tenho um tema que eu falei disso. Eu não gosto de ser cliente regular. Não gosto dessa amizade que eles pegam com a gente. Não gosto. Se você quer ouvir, vai ter um episódio que chama Clientes. Vai lá, minha filha, que você vai get your life, honey. Você vai amar esse episódio. Eu amei, eu adoro falar disso. Vai lá, tem um episódio aí, Clientes, que eu falo sobre isso. Que eu não quero ser amigo de ninguém. Eles param de tratar a gente com respeito e respeitando a privacidade da gente. E começa a dar respeito e privacidade só pros clientes novos. E pra nós, quer ficar... É uma coca, né? Não, não é uma coca. Se eu quiser uma coisa diferente hoje, não é uma coca, não. É uma coca, né? Que você... É Marlboro? Excuse me? You look like a fucking dumpster. É isso que você look like. Que deselegância. Seja chique, minha filha. Até no satanismo é mais chique. Se você fosse um funcionário do satanismo, eu ia falar como você é mais chique. Pra mim, ali o dia já acabou. Eu chegar e falar Marlboro, né? Não, não. Hoje eu não quero. E se eu não quiser Marlboro, caralho? Nós não somos amigos, não. Aí vai chegar uma pessoa que você nunca viu na vida e você vai respeitar o momento dela. Eu também mereço o meu momento. Eu também mereço meu momento. Precisa ficar me sugerindo coisa. Que eu sei muito bem o que eu vim aqui comprar. Precisa ficar me sugerindo coisa. Nossa, que constrangedor. Eu já fico constrangido só de você ficar parado aí. Não porque sua presença me incomoda. Mas porque já é constrangedor essa troca. Tem pessoas que têm ansiedade social. Já é horrível conversar o básico. Imagina você ficar... Hoje, vai querer isso aqui hoje, não? Vai querer coca, não? Ou vai querer milho ou pan, não? Ou vai querer coxinha hoje, não? Não, caralho, não quero. As pessoas mudam de gosto. E mesmo se eu comprar 100 vezes a mesma coisa, não te dá direito de fazer gracinha. Tem gente que gosta, tem gente que vai amar. Igual eu vi esses dias mesmo no Twitter, uma pessoa falando, eu amo ser cliente regular, chegar, e a pessoa já pega meu Marlboro pra mim. Eu compartilhei, escrevi assim, odeio, não faça isso comigo, odeio intimidade, pegam comigo. Coloquei um monte de emoji chorando, odeio, 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 não faça isso comigo. Você chega assim, coxinha, né? Não. Eu vou ser redefinido, então, a uma coxinha, é isso que você tá me falando? Eles assim, de boa. É, sorvete, né? Então quer dizer que eu sou definido por um sorvete. Só porque eu comprei uma vez. Não, eu não sou coxinha. Eu não sou sorvete. Eu sou mais que um sorvete. Por favor, me respeita. Eu falei naquele episódio e vou repetir de novo. Porque eu gosto de dar ênfase. A pessoa pode estar comprando a coisa que eu mais amo. Pode estar comprando assim, um box da vida da Lady Gaga, assim, da Madonna. Pode estar comprando a roupa que a Madonna usou, assim, a jaqueta do Michael Jackson, do Thriller. A pessoa foi lá e comprou e tá passando assim no meu caixa. Eu finjo que eu nem tô vendo. Porque isso pra mim é respeitar a privacidade do cliente. E eu fiquei sabendo, gente, eu já fico constrangido de comprar certas coisas na farmácia, certas coisas íntimas, né? Eu tenho vergonha. Eu pensava que era coisa, tipo assim, que as pessoas eram mais maduras. Você sabia que o povo ri? Você sabia que o povo fica rindo se você ir na farmácia e comprar coisa íntima? Seus porra, isso é ridículo, cara. A pessoa ficar rindo. Eu não digo todos, que não tem como eu estar em todos os lugares, não sou Deus. Mas eu vi lá no Twitter uma vez as pessoas falando, eu trabalho disso. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A gente ri mesmo, as pessoas ri mesmo. Quando você compra camisinha, essas coisas. Olha que ridículo. Você tá fazendo um mal pra sociedade. Porque você postar isso na internet, que você trabalha disso, que você ri disso, você tá fazendo o quê? Desencorajando as pessoas a se proteger. Você é a própria caçamba do lixo. Você tá... Sou atriz. Você tá desmotivando as pessoas a se proteger. Porque você tá rindo. Isso não é engraçado. Alguém tá te contando uma piada aqui? Tem alguma palhaça aqui? Pelo menos eu tenho alguém, né? Pra ficar, pra eu me proteger. E você que tem que se proteger de você mesma. Você tinha que rir da sua vida miserável e inútil. Você tinha que lavar uma ruma de roupa. Como diz minha tia. O que você tá fazendo aqui? Minha tia uma vez falou pra mulher. Não, minha tia era podre. Minha tia uma vez falou pra mulher. Você não tinha que estar trabalhando aqui, não. Você tinha que estar lavando uma ruma de roupa. Eu falei, Queen, amo. Não, minha tia pegava, ó, pesado, migo. Minha tia pegava, ó, não, minha tia fazia muita coisa, filha da putice, assim mesmo, com funcionário. Isso eu não concordo, gente. Até porque eu nem reclamo lá na hora, só se a pessoa for muito escrota comigo. Ficar pegando muito meu pé, eu falo, que foi? Você é funcionário, mas você também erra, tá? Mas se não pegar no meu pé, eu vou de boa, reclamo no ansiolítico. Ao menos que ficar me enchendo o saco, que aí vai ter que ouvir. Então, não é eu chegar e falar assim, é coca, né? Porque eu não chego aqui e falo assim, 10 reais, né? E se eu chegasse aqui e falasse assim, é 20, né? Como que você ia se sentir? Você ia falar, é 20 o quê? Exato. Exato, olha a sutileza, ó, você mesmo falou e você ainda não percebeu. Porque se eu chego aqui do nada e falo assim, é 10 reais, né? O que que você vai falar? 10 reais o quê? Aí tá a sua resposta. 10 reais o quê? O que eu escolher comprar. Então você vai ter que esperar eu escolher. Não vem de intimidade, não vem de papinho, não vem de piada, não gosto, não quero. Tem gente que ama, igual falei a menina que postou lá no Twitter. Então tem gente que vai gostar. Pode ser assim com elas. Se você vê que elas estão... Não, não tem como a pessoa saber se tá gostando ou não. Mas enfim, né? É isso que eu vou falar. Inferno de comunidade. Coca, né? Que isso? Que isso? Que linguajar é esse? Cheio de gerúndio. Eu vou estar... Coca, né? Eu vou estar pegando a coca. Que isso? Seja chique. Até no satanismo é mais chique. Não seja chique, que isso? Cheio de gerúndio. Pera aí, é coca, né? Eu vou estar pegando a coca pra você. Pera aí, vou estar pegando Marlboro pra você. Ei, como faz a gente se sentir querida. Eita, como eu tô me sentindo querida. Nessa merda. Nessa bosta. Que isso? Parece que tá na feira, meu filho? Tá na praia? É na praia que a gente senta e o povo fala assim, é churrasquinho. Aí eu vou chegar no supermercado, churrasquinho, coca, é pão de queijo. Que isso? Seja chique. Pelo amor de Deus, você tá falando com a sua mãe, não. Que na sua mãe você chega em casa e fala assim, daí. É assim que você fala com a sua mãe, eu não sou sua mãe. Tenha respeito pelos clientes que vai nessa porra desse muquifo que você chama de supermercado. Que não tem nenhum cheesecake pra vender. E tá querendo ser chique. Não tem nem uma torta de limão pra vender. Só enroladinho de salsicha querendo arrotar na minha cara. Seja chique. Seja chique. Tá? Não chega falando assim, fósforo, né? Cigarro, né? Porque você é assim, né? Você só fuma, né? Cigarro, né? Hoje é Marlboro. Não, hoje é um murro na sua cara. Hoje é a sua morte. Hoje é coroa de flores. Hoje é caixão. Não, hoje eu vim aqui comprar um caixão, inclusive o seu. Que porcaria de linguajar é esse? Me respeita, minha filha. Sou da sua laia, não. Me respeita. Sua merda. There's so much hate in this world, como diz a Demi Lovato. There's so much hate in this world. We need to rise above. Filha da puta, você me irrita, cara. Marlboro hoje pra você, né? Pode deixar que eu vou pegar. Porra, acabei de chegar. Bom dia, caralho. Bom dia, sua merda. Pra você também. Já sou constrangido nessa porra. Já sou constrangido, não consigo nem olhar na sua cara. De tanto que eu tenho vergonha. E você quer ainda ficar de gracinha, de piadinha. Tá fazendo stand-up ou você tá trabalhando no supermercado? Saiba onde você tá trabalhando. E não tô falando por causa dos funcionários, não. Não é elitismo, não. Saiba diferenciar. É a falta de respeito e privacidade. Você tem que deixar eu ir lá na prateleira quietinho e voltar e pôr meu trem aqui. Não é pra ficar fazendo piada com a minha cara, não. Pode falar comigo, lógico. Mas fala com respeito. Não tô sendo elitista aqui. Espero que vocês saibam a diferença. Porque senão, se vocês não sabem, então você tá fazendo igual. Caralho. Hoje é salgadinho, né? Não, hoje não é salgadinho. E se eu quiser é outra coisa? E se eu quiser um suco? Você que vai passar vergonha, porque... Errou. Errou. Não é. Não é. Pois eu ia comprar isso. Mas agora, só porque você falou, eu não vou pagar. Não vou pagar. Eu ia comprar a coca, mas só porque você fez essa gracinha comigo, eu não vou pedir a coca. Só pra te irritar. Vamos ver quem é mais sacana, se é você ou sou eu. Inferno de comunidade. Que vem pegar intimidade comigo? Eu nem te conheço, minha filha. Hoje é só a coca, né? Não, hoje é um murro na sua cara também. Inferno. Vai pro inferno com um trem desse. Seja chique. Eu, hein? Fica na sua. Deixa eu ir aqui pegar meu trem. Depois, ó, igual eu falei, a pessoa pode estar levando assim, ó. Ó, a jaqueta do Michael Jackson que eu pego assim, penso assim na minha cabeça. Olha a jaqueta de Thriller, ó, e põe lá na sacola. Porque eu sei respeitar as pessoas. Mesmo eu gritando aqui e acabando com tudo, eu tenho respeito. Diferente de você. Eu esqueci que no Twitter só tem gays. Atenção. Eu quero falar uma coisa extremamente séria com vocês aqui. Seríssima. Sem gracinha. Tá? Governo, políticos, prefeitos, presidentes, venham todos aqui. Essa é a única plataforma que eu tenho para poder pedir encarecidamente um pedido para a comunidade. É questão de cidadania o que eu vou pedir agora. Se você não gosta de mim, se você não gosta do ansiolítico, não tem problema. Mas se você vir aqui para ajudar, a gente quer. A gente quer ajuda. Então não interessa quem você seja. O que eu vou falar agora é questão de política social. Política, sim, ó, gente, coisa séria que muda a vida de uma pessoa. Atenção. Eu quero junto todos os direitos dos animais, junto com todas as questões de cidadania do nosso bairro, que é bem pobre falar disso, mas são os pobres que estão sofrendo disso. Porque rico não corre esse risco do que eu vou falar agora pra vocês. Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Aqui a gente reclama do preço da bolacha, a gente reclama da embalagem da bolacha, do pacote da bolacha, de quem faz a bolacha, se demora muito pra fazer a bolacha, a gente reclama da loja que não tá vendendo a bolacha. Mas tem vezes, eu mudando assim de câmera, tem vezes que a gente reclama de coisas sérias. E eu quero o seu respeito e a sua atenção para esse momento. Eu tenho certeza que você em casa concorda. Eu acho que essa é uma questão que direita, esquerda, tudo concorda. Na verdade, eu acho que direita não concorda muito, mas o que é que elas concordam, né? Mas é uma questão que eu acho que até o povo do Bolsonaro deve tá incluso nisso daí, que são os que mais fazem isso daí que eu vou falar agora. Pitbulls soltos na rua. É problema de quem? É problema de quem? Polícia ambiental? Gente, eu não sei os nomes. Me ajudem. Fiscalização ambiental? Fiscalização eletrônica? Porque eu tô com vocês pra tudo. Mas vocês têm que estar comigo também. Senão, vocês têm que estar comigo também. Eu entendo vocês. Quando vocês vêm, arranca aqueles anúncios assim, ó, de... Sabe quando as pessoas vão na natureza e põem aqueles anúncios assim? Aquelas placas, assim, que eles enfiam, assim, lá no meio da madeira. Ou no meio da madeira, ó. No meio da grama, aqueles negócios, assim, de que eles põem lá, tipo assim, um anúncio de venda de frango, sei lá. Em vez de colocar no outdoor na cidade, eles colocam lá no meio da grama, não pode. Aí vem a vigilância e te retira e você paga uma multa. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque é poluição visual. A natureza tem que ser ela mesma. A natureza não tem nada a ver com os bombons que você tá vendendo na sua casa. Então a natureza não é local de você fazer suas propagandas. Ai, Ju, mas eu tô fazendo... eu tô passando dificuldade. Foda-se. A natureza não é lugar de você ficar anunciando seus... Entendeu? Suas máscaras que você confecciona em casa. A natureza é feita pra ser a natureza. Certo? E aí, se você coloca aquelas propagandas lá, assim, né, no jardim de Goiânia, você paga uma multa. Você sabe disso, né? Pois tá sabendo agora. Porque é poluição visual. A gente tem que olhar pro canteiro, pras coisas, e ver as folhas. Não ver assim, ó. É, limpo casa, WhatsApp. Chamar aqui no WhatsApp 3145. Poluição visual. Você paga multa caríssima. Polícia ambiental vem, ó. Então, qual que é o órgão responsável? Escreve aqui e manda pra gente. Ajuda a gente. Então, já que essas pessoas pagam devidamente a multa devida, não estou contestando aqui a multa, mas se as pessoas pagam por uma multa de colocar uma propaganda no meio do jardim, elas também podem pagar uma multa por estar com um cachorro solto, acredito eu. Porque só pagando é que as coisas vão mudar. No momento que a pessoa tirar um dinheiro do bolso dela, vai doer. Porque o que sai do bolso dói. O que sai da vida dos outros não dói, não. Pode morrer 50 lá na rua, ó, estirado. Não dói, não. Mas quando sai daqui, ó, aí dói. Então vamos cobrar, prefeitura. Vamos cobrar essas pessoas que estão com esses pitbull solto na rua, porque tá colocando em risco a vida das outras pessoas. E isso é uma coisa séria. Eu já podia ter morrido umas 3 vezes já. Pelo que eu já passei, eu já poderia ter morrido umas 3 vezes. But nobody cares. Quantas vezes eu venho descendo da rua e vejo um pitbull solto? Gente, não é normal a gente descer uma rua e ficar com medo da nossa morte. A gente até fica com medo de, sei lá, um carro vindo desgovernado, uma bala perdida. Mas é impossível viver sem o medo total. Mas o medo que a gente pode evitar, a gente poderia estar evitando como uma sociedade, como uma comunidade. Porque eu não acho normal a gente descer uma rua orando, falando com alguém, porque a gente tem que pegar com Deus. Que a gente, eu tô igual religioso, quando a gente não tem mais ninguém pra pedir, a gente pede pra Deus. Porque não tem mais ninguém pra pedir. E eu vou falar no meu podcast, porque eu não tenho forças pra lutar pelos meus direitos, né? Eu só sei reclamar aqui. Mas se precisar também, eu faço o que tiver que precisar. Ai, Ju, mas vai sair do seu bolso, demorou. Eu não sei, sabe quando você não sabe onde você vai pra reclamar? Eu acho que, na verdade, tem até como uma vez, eu reclamei, gente, aqui na minha rua, vocês sabem, é bem assim, bem pobre reclamar de dengue. Mas uma vez, gatas, mas a gente tem esses problemas. Uma vez eu fui, ó. Sabe pra onde? Pra prefeitura, pro site da prefeitura reclamar. Porque tava tendo muito mosquito da dengue e ninguém fazia nada. Eu falei, eu vou dar um jeito. Fui lá no site da prefeitura, preenchi. Preenchi tudo. Aí o homem bateu aqui na porta. Eu já contei isso em outros episódios, se vocês quiserem saber dessa experiência. Fui lá, o homem olhou tudo, não adiantou nada e foi embora. Mas pelo menos a minha parte eu fiz. Mesmo que não dê nada, mesmo que venha, ai, Gilmar, não deu em nada, só veio e olhou pra sua cara. Mas a tentativa eu fiz. E foi bom eu ter falado isso, que eu acho que eu vou ir da prefeitura. Eu não sei aonde, mas no site da prefeitura tem até aqueles catatrecos. Se você, na sua casa... minha filha, que a gente ajuda as pessoas. Se você, na sua casa, tá aí, e algum vizinho joga um monte de entulho na sua porta... decide derrubar assim um monte de entulho da construção que ele tá fazendo, você pode entrar em contato com a prefeitura, que eles mandam o catatreco vir buscar. Manda sua mãe empregadinha doméstica vir buscar. Manda o caminhãozinho, você quer? Isso aqui tudo vai ser dado? Você quer? Então manda sua mãe vir buscar. Sua mãe empregadinha doméstica vir buscar. Porque essas coisas a gente pode reclamar com eles. Quando a gente não tem o que recorrer, é a prefeitura. Vou, sei lá. Ai, Ju, mas não é esse órgão. Eles que mandam mensagem pra outros, então, com a minha mensagem anexada. Faz assim, forward. Como é que é? E-mails I can't send forward. Sabrina Carpenter, como é que é? É isso aí, e-mails que eu não consigo mandar. A Sabrina fala naquele álbum sobre isso. Se eu não consigo mandar e-mail pra certos órgãos, a prefeitura que vai se virar e vai os e-mails que eu não posso mandar, gente. Então, eu não acho normal a gente descer uma rua tendo que ficar fazendo oração e contando com a sorte de não ser atacado. Eu acho isso um absurdo. Você acha normal você descer a rua da sua casa pensando assim, nossa, tomara que não me ataque. Contar com a sorte, a gente tem que contar com a sorte. Vocês estão me entendendo? Gente, vocês não estão me entendendo. Contar com a sorte. Contar com a sorte. Arma por arma nós temos também. Contar com a sorte. Isso não é certo. Isso não é ok. Ai, Ju, mas os direitos dos animais. Ai, os animais. Isso aí já é outra página. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o meu direito de andar aqui nessa porra? Porque o povo é cheio de... Ela é cheia de argumentos pra defender cachorro e eu defendo o meu neto, o meu filho. Ela é cheia de argumentos pra defender cachorro, mas eu defendo o meu filho. Tá? Porque eu também sou a favor dos direitos dos animais, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês param de esvaziar a pauta aqui, em podcast de internet, de pessoas ru, que ninguém me conhece, e vai fazer alguma coisa. Vai no site da prefeitura reclamar que estão maltratando seus animais. Vai nos órgãos responsáveis, porque vocês têm os órgãos responsáveis. Graças a Deus, responsáveis. Sáveis. Vocês têm os órgãos responsáveis. Vai lá e reclama. Agora e eu que não tenho um órgão responsável? Que bom que ele tem, graças a Deus. Tem que ter mesmo. Ninguém vai matar ele, ninguém vai maltratar. Agora, se tiver só entre eu, ele e a minha vida, eu não vou maltratar ele, eu vou matar ele, porque senão ou é ele ou é eu. Você não vai me pisar como se você fosse melhor do que eu. Entendeu? Eu não tenho inveja de quem tem direito. Acho bonito isso. Agora eu também quero meu direito. Porque eu não posso ficar descendo uma rua com medo do seu cachorro. Isso não existe. E eu já reclamei de pessoas que andam na rua sem coleira no cachorro. Eu já reclamei disso. Porque não interessa, pode ser um chihuahua. Tem que ter coleira. E por isso que eu falo, quando eu vejo a pessoa assim, carregando um chihuahua de coleira, eu falo assim, ó, olha aí, tá vendo? Porque não é só sobre ataques, é sobre um tudo. Se você não sabe, não é eu que vou te explicar. É sobre um todo, é sobre a segurança dele, é sobre a sua segurança, sobre a segurança de todos. Cidadania, vai estudar. Por isso que muitos de vocês não passam no Enem, gente. Eu vivo falando isso daqui. Eu não gosto de gente burra. Vocês têm que saber interpretar uma letra, interpretar um texto. É por isso que vocês não passam no Enem. É segurança de todo mundo, não é só minha. Você acha normal? Ai, Ju, então, tá bom, então vamos dizer que eu tô reclamando bobeira. Então você acha que você aí, vamos dizer que você tá aí descendo agora na sua rua e chega um pitbull do nada e tá farejando assim o chão, sabe? Aqueles que ficam andando assim, olhando pro chão. E você tem que passar do outro lado da rua fingindo que nada tá acontecendo. Você não acha que deveria ter uma lei que te protege nesse momento? Assim como protege eles, graças a Deus, que bom que protege os animais. Mas ele não é um animal, é um monstro. Isso não é animal, isso é um monstro. Animal é coisas bonitas, é coisas bonitas de olhar, assim, coisas que eu gosto, eu amo animais. Mas isso pra mim não é animal. Que oferece risco à minha vida? Porque até os... Ai, Ju, mas os tubarão também oferecem risco, também é animal. Mas tá lá nos seus devidos lugares. Não aqui no meio da minha rua. Eu não tenho que descer a rua junto com o leão. É a mesma coisa de você colocar um leão. São animais? É claro, amor. O que seria mais? É claro que são animais. Mas não tem que estar na minha rua me atacando. Você acharia bonito? Você acharia certo se a gente tiver... É a mesma coisa, gente, da gente ter que descer uma rua com um leão na nossa rua. E aí eu falo pra você assim, não, mas é assim mesmo, são animais. São animais do caralho, o leão vai me matar. Animais assim pra mim não são domésticos. Animais que matam e que oferecem risco pra mim não são domésticos. Ninguém vai matar ele, ninguém tá falando que vai matar. Ninguém vai maltratar, gente, mas vocês não podem confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a outra coisa. Eu só acho que deveria ter um órgão responsável que fizesse uma multa. Eu não tô pedindo muito. Uma multa de, sei lá, R$500. Que não vale uma vida morta. E sabe quem gosta desses cachorros, desses pitbull? É só aquele povo lá do Bolsonaro, que eu falei lá no começo. É só aqueles homens héteros do Bolsonaro que andam com cachorro, que andam com pitbull. Só eles, mais ninguém. Aqueles homens bombados lá. Porque, é claro, se atacar ele só com um murro, o cachorro desmaia, né? O tamanho do braço do homem. E é perigoso matar até eles. Mas é claro que eles não têm medo. Eles é o triplo do pitbull. O homem que anda com pitbull é o triplo do pitbull. É claro que você não vai ter medo. O dono já é um pitbull. Ai, mas eu não tenho medo. Mas é claro, o dono já é o triplo. O dono é o triplo do pitbull. E ele falando que não tem medo, mas é claro. O dono já é o triplo. Eu não sou moço. Sou donzela, sou mulher, como diz Pablo. Pelo amor de Deus. É falar muito, é pedir muito, a gente não temer a nossa vida? É isso? É pedir muito? Eu só acho. Ai, Ju, mas por que você tá falando assim do nada? Porque a gente não vê passando assim, ó. A gente não vê sendo comunicado assim, ó. A gente não vê as pessoas tomando ações, a gente não vê ninguém falando disso. Eu vou procurar depois na internet onde eu posso reclamar disso. Que eles vão passar na região, mas não é pra maltratar, não. Mas passar na região e alertar as pessoas do perigo que tá acontecendo. Porque aqui perto de casa, vou chamar o Aloares. O Aloares, eu lá no Aloares, assim. Sabe o que é, Aloares? É que aqui perto de casa, gente, bem ali naquela pracinha ali perto de casa. Se vocês moram nessa região aqui, ó, da Chácara do Governador. Nessa região aqui, ali perto tem um tal de buganville, sabe? Um bosque buganville. Minha filha, cuidado se você for passar ali. Pitbull solto. Porque sempre que eu passo ali pra ir ali na avenida, eu passo perto de uma casa que eu sempre vejo o focinho do cachorro assim no chão, né? Deitado. Era o pitbull, um pitbull branco, daqueles bem gordo. Deitado, beleza. Eu passando assim, ok. Vi ele lá deitado. Ok, tá na casa dele, né? Lá na casa dele com os filhos dele pra lá. Entendeu? Com o aniversário dele pra lá, não vou falar nada. Aí tô seguindo minha vida aqui tranquilamente. Um dia eu tô subindo na rua pra ir na avenida, porque a gente tem coisas a fazer diferente do seu cachorro que tá na rua, que não tem nada pra fazer ali. Aí eu tô indo lá fazer minhas coisas na rua. Eu vejo ele lá. O mesmo que tava atrás do portão agora tá fora do portão. Cadê o dono dessa porra? Quem que é o dono dessa merda? Quem que é o dono dessa porra? A vontade que dá é de bater lá, gente. Uma hora ela tá lá na faculdade, eu chego lá. Uma hora ela tá lá adotando pitbull, eu chego lá. Eu falo, você tem certeza que você vai adotar isso aqui? Você já não tem vários dentro da sua própria casa? Você mesmo já é um. Por que você quer adotar mais? O perigo já tá dentro de casa. É igual aquele que posta, ai, longe dos perigos noturnos, só porque tá em casa. Você, é claro, mas você é o perigo noturno. É claro que você tá longe dos perigos noturnos. Você é o próprio. Você ficando em casa, é lógico que você tá longe dos perigos noturnos. É claro que você tá longe dos perigos noturnos. Você já é o próprio. Quem mais vai te fazer algum perigo? Se você já é. Aí eu tô andando lá e vejo ele lá. Aí eu tenho que contar com a minha, com o meu medo, os meus medos. Ai, e foda-se se a pessoa tem pânico, ó, ixi, isso aí nem se fala, foda-se. 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 Façam a terapia e foda-se. É isso que vocês falam. E aí a gente passa assim e tem que ficar contando com nossos botões, assim, ó, pensando com nossos deuses, assim, chorando, orando e clamando e pedindo e falando com Deus. Que é a única pessoa que pode atender a gente, Chapolin, sei lá quem. Goku, igual aqueles ateus lá do Facebook. Nessa merda. Que inferno de vida. Eu acho isso um absurdo. Coloca uma multa. Ah, fulano tá com o pitbull solto, vai pagar R$ 500. Pronto. Aí aí cria um número, a gente liga e fala, o vizinho aqui tá com pitbull solto. Porque isso oferece risco às pessoas querendo vocês ou não. Querendo vocês ou não. Ansiolítico reclamandas. Oh, ansiolítico reclamandas. Ah, ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamanas. Produtores de filme, para de misturar comédia com os meus filmes de terror. Ninguém quer rir, ninguém quer rir de piadinha. Não façam piadinhas. Não quero rir. Não estou com vontade de rir. Quando eu quiser rir, eu sei onde eu vou pra rir. Tá? Quando eu quiser rir, eu vou lá no YouTube e pesquiso uma coisa pra eu rir. Eu não quero rir. Pessoas que assistem filme de terror não querem rir. Sabe quem que quer rir? Sabe quem que quer rir? Eu vou te contar agora quem quer rir. Um casal assim, hétero, quando quer sair da rotina e fala assim, ai, vamos lá assistir a Fleira pra gente levar um susto. Sabe assim, um A24, sabe? A24. Você é micosa e você é vergonha da comunidade do terror. Você é micosa. Gente, a A24, pra quem não sabe, é a produtora lá de filmes. Que fizeram aquele X, aquele Pearl, Maxine, que vai vir agora. Lixo. Por que que é lixo? Porque pra mim eles tentam fazer um terror assim muito, jogando um drama, deixando bonitinho pra agradar o cinéfilo, sabe? Sabe quando... É tipo assim... A gente não pode fazer o Massacre da Serra Elétrica, porque é demais. A gente não pode fazer essas coisas sem história. Tem que ter uma dramatização, tem que ter uma depressão para as pessoas se identificarem. Gente, filme de terror é pancadaria, morte, sangue e acabou. E perseguição e morte e acabou. Para de querer fazer os filmes de terror com historinha. A 24, você para. Madonna, você acredita em mim? A24, se você acredita em mim, para, tá? Eles querem fazer um filme de terror muito com historiazinha, porque a história é muito importante pro filme, tratando os filmes de terror como se fosse Titanic. Filme de terror não é Titanic, vai contar suas histórias pra lá, ó, A24, é pra lá, ó, cinéfilos e Gen Z é pra lá, ó. Vai pra lá, ó, não quero não. Não, e quando misturam comédia com terror, se vocês que estão na situação, se tem um assassino perseguindo vocês, e vocês na situação não estão levando a sério, por que que eu vou levar a sério? Se tem o Jason correndo atrás de você e você tá rindo, como que eu vou acreditar nisso, gente? Não, odeio. Podem parar de misturar comédia com os meus filmes. Aí você fala, Ju... Você assiste o que você quiser. Você sabe que tem lá a tag comédia. Então, por que que você assiste? Pois é, mas nem todos têm, né? É. E eu não tô falando daquelas palhaçadas. Porque todo filme tem uns diálogozinhos, umas brincadeiras. Ainda mais de terror, minha filha. Slash é o que mais tem. Aquelas piadinhas, aquelas coisas lá infantil. Aqueles negócios otários. É o que mais tem. Infelizmente, é cultural. A estupidez, ela é cultural dos filmes de terror. Isso não tem como tirar. É cultural, infelizmente. Eu queria que eles jogassem essa estupidez em outros filmes. Vai fazer o quê? Já é parte da cultura, gente. Isso não, vocês não podem negar. É parte da cultura dos filmes de terror, gente estúpida. É parte da cultura. Isso aí, eu não tô criticando isso aí. Porque se eu vou criticar isso aí, eu vou criticar a Xuxa. Eu vou criticar o Zé do Caixão. Eu vou criticar todo mundo, entendeu? Então, assim, sabe... Não tem como tirar. Mas o que tem como evitar é vocês se tornarem mais palhaçada do que já é. Porque já tem um pouco de palhaçada. A gente quer lá ver umas mortes, quer ver as pessoas morrendo. Quer assistir lá uma perseguição, uma coisa, um massacre da Serra Elétrica, um trem assim, sabe? Uma sexta-feira 13. Aí você tem que passar por cima daquelas coisinhas, aquelas paqueras, aquelas coisas. Entendeu? Aí o povo na internet fala, ai, essa nova geração, eu nem faço parte da nova geração, mas o povo fala, ai, essa nova geração não quer ver, é muito moralista, não quer misturar sexo com os filmes. Gente, pra mim não tem a ver com moralismo, pra mim tem a ver que eu quero ver a pancadaria e as mortes, eu não quero ver isso. Se eu quiser ver pegação, eu sei onde eu vou ver, entendeu? Então isso eu concordo com a nova geração, porque pra mim... Eu não acho ruim tem outros filmes. O que eu acho errado é quando eles querem criticar ter em outros filmes. Gente, pra mim pode ter nos filmes que vocês quiserem ver. Vocês podem ver isso à vontade. Mas os meus filmes de terror eu não quero ver. Porque pra mim a cena de sexo, ela acrescenta na história em outros filmes. Mas no filme de terror não acrescenta pra mim. Porque eu só quero ver o povo morrer. Eu não quero ver, sabe, relacionamento. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Então, tipo assim, pra quê? Pra quê? Vamos, mas isso faz parte. Tem toda aquela... É cultural também. Eles morrem porque tá lá. Quem se pega lá morre primeiro. Todo mundo sabe disso. Mas eu entendo a geração Z criticar essa parte. Eu entendo. Porque pra mim é só pra quem é cinéfilo que liga pra história que vai defender. Eu não ligo pra história. Eu quero ver o trem, ó. A pancadaria, minha filha. Eu não sou cinéfilo, não. Eu não ligo pra cinema, não. Eu quero ver, ó, eu não quero saber da história da sua avó, da sua mãe, que anos atrás você conheceu ela e se apaixonou. Isso é um filme de terror, minha filha. E eu não tô falando que não tem que ter história, que é impossível, né? Pra contar uma coisa, tem que fazer uma história. Mas eu tô falando que é o povo lá do... O povo que liga muito pra cinema, eles priorizam isso em primeiro lugar. Sendo que pra mim não tem que ter porquê. Às vezes só coloca lá as pessoas... Um cara chega num lugar e começa a atirar em todo mundo. Não precisa de muita história. Tem que ter história básica, claro. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Então, para de misturar com comédia, gente. Para, filme de terror não dá certo com comédia. Ninguém quer rir aqui. A pessoa que quer assistir um filme de terror não quer rir. Você quer assistir filme de terror? Cada um tem seus motivos. Tem gente que gosta de levar susto, que pra mim é os filmes sobrenatural. Que pra mim os filmes sobrenatural é muito assim, sabe? O casal hétero que vai no cinema, sair da rotina pra levar um susto. Pra mim é muito esses, a Fleira, a Anabelle. Eu já não gosto de sobrenatural. Meu gênero é assim, ó, pancadaria, morte, gore, entendeu? Eu não gosto muito de ver fantasma, não. Mas entendo que faz parte do gênero, ok. Agora, se você mistura comédia até com sobrenatural, vai ficar pior ainda. Aí que vai ficar insalubre, né? Então, assim, acredito que até você que gosta de ver, vai que você gosta de ver uma Anabelle, uma Fleira, uma coisa. Você não quer rir, você quer rir? Então vai de você, do jeito que você quer ver. Uns quer ver pra levar susto, outros quer ver porque gosta da pancadaria, entendeu? Uns vão amar, uns não vão entender, uns vão odiar. E é isso, gente, é brincadeira, é palhaçada, não é pra levar a sério, entendeu? Gente, é simples. Outras pessoas assistindo filme de terror, como que as pessoas assistem? Sentada, né? Normal, como pessoas comuns. Eu assistindo filme de terror, fazendo pose, fazendo graça, entendeu? Mas é meme, é brincadeira. Tem gente que amou, tem gente que não entendeu, mas é tudo brincadeira, é tudo palhaçada, não é pra levar a sério. Então parem de misturar comédia com os filmes de terror. Aí, respondendo a sua pergunta, eu olho sim as tags pra ver se tem comédia, porque se tiver eu não quero ver. Que eu já perco pra mim quando eu vou avaliar no Letter, porque eu não sou cinéfilo, mas adoro fazer minha avaliação no Letter, porque minha opinião, por mais que eu não sou cinéfilo, minha opinião ainda importa. Não é só a opinião deles que importa. Eu posso ocupar lugares. Lá não é lugares só deles. Lá também é meu lugar. De eu avaliar meus filmes que eu amo. Lá não é só pra Rei Leão. Lá é pros meus filmes também que eu amo. Entendeu? Eu também posso ocupar o espaço. Não é só pra vocês ficar avaliando Midsommar, entendeu? O filme terrível, aquele Midsommar. Pra mim, que gosto das mortes, das pancadarias, terrível. Nossa, terrível. Dei metade de uma estrela, que tal de Midsommar. Deus me livre daquele filme. Terrível. Deus me livre. É o próprio retrato da A24, né? Tentando fazer terror. A A24, ela quer tornar o terror mais acessível pra cinéfilos. Porque cinéfilos não gostam de terror. Let's be real, vamos ser aplicativos be real. Cinéfilos não gostam muito de terror. Eles gostam dos que hitaram, fizeram sucesso. Que pra eles é a parte épica do cinema, que é um Halloween, é a Hora do Pesadelo, que eu amo também, gente. Halloween, a Hora do Pesadelo, eu amo também os que hitaram. Mas os cinéfilos, eles só respeitam esses. Que pra eles, só esses importam. Só os que foram marco. Entendeu? Porque pra eles é bem feita, é a cinematografia. Sim, são bem feitos, concordo com vocês. Mas também tem muitos outros bem feitos. Aí só porque não tem a historinha que vocês querem, a dramatização que vocês querem, cinéfilos de merda. Aí vocês já ficam com raiva falando que o filme é um lixo. Igual Premonição, eles falam que é um lixo. Anjos da Noite, é Resident Evil, fala que é tudo um lixo. Só porque não tem a... Entendeu? Só porque é mais ali, entendeu? A ação com a morte, com zumbi, com sangue. Gente, é isso, filme de terror, é isso. E eu adoro uma ação misturada com terror, igual Resident Evil, essas coisas. Mas aí eles querem ligar que a história tem que ser contada bem feita, que não sei o quê. E pra mim, gente, se tá ali tudo ok, eu já entendi de onde ela veio. Já entendi que ela tá sendo ali, claro, tem que explicar bem pra gente entender, né? É isso que eu tô falando. Não dá pra você só jogar o trem lá. Mas se já explicou o básico, não precisa de mais do que isso, sabe? Eu acho que esses cinéfilos viajam demais. Porém, gosto é subjetivo, que nós estamos falando de gosto. Porque meu gosto é o meu, o seu é o seu. Entendeu? Então, se fizer gracinha, eu vou mandar bloquear. E vou mandar tomar. Porque eu já falei, gosto é igual, ó. Né? Então, assim, aí já vai de gosto. Que essa parte já é subjetiva, não dá pra eu julgar. Porque você gosta e acabou. Não é só porque você gosta de Rei Leão, que você é cinéfilo, que você fica exigindo essas coisas dos filmes sendo chata. Não, às vezes você só gosta porque você gosta. Mas o que eu estou falando é que as porra dos cinéfilos, eles não gostam muito de filmes de terror. Então, o que que acontece? A A24, ela quer deixar o terror mais aceitável pra esse grupo, no meu ver. Entendeu? Então, instagramizando. Tá instagramizando. Pegando e deixando mais Instagram. Entendeu? Mais blogueira. Um filme de terror mais Instagram, pra agradar a população. Não tem que agradar ninguém, não, minha filha. Isso aí é mesmo só pra ter pancadaria, ver gente abrindo o corpo da outra. E é isso, é o gore mesmo, servido assim, ó, bem gelado. E se não gostou, minha filha, bebe água que passa. É isso. Que a verdade seja dita. Os cinéfilos não gostam de filmes de terror. E eu amo que eles tacam hate. Sabe por que que eu amo? Porque só prova a superioridade do gênero. Porque o terror não é feito para agradar o cinema. A gente não quer agradar vocês que gostam de cinema. Entendeu? A gente tá cagando pra vocês. A gente quer ver o povo morrer, gatos! A gente não quer ver. A gente não liga pra dramatização. A gente não quer contar a história da depressão. Igual vocês estão querendo fazer a 24. Vocês estão querendo fazer contando a história. Ai, da atriz. Eita, como é depressão. Ai, ela passa por depressão. Ninguém quer ver depressão, não, minha filha. Se eu quiser ver depressão, eu vou assistir um filme de câncer, de drama. Que a pessoa tem câncer. Aí vocês estão pegando. Aí a 24 que ela faz? Ela pega o drama e joga ali no terror com a história. E você tá ali esperando, ó. Que horas que vai começar essa pancadaria? De vez em quando tem, sim. Eles entregam ali umas mortezinhas, umas coisas. É claro que tem que ter, né? Senão não vai poder ser caracterizado como terror. E aí eles fazem isso só por isso também. Let's be real. Você pode falar, eita, como o Ju é insuportável. Mas, gente. Pra mim, a 24, ela tá querendo tornar o terror muito aceitável pra galera, entendeu? Tipo assim, gente, vocês não vão gostar, cinéfilos não vão gostar. E acabou. Igual quando saiu um filme lá de Anaconda, saiu um filme lá de Anaconda, né? Que eu assisti. Super bem feito, assim. Isso eu também ligo, sabe? Eu não gosto de coisa muito fake. Nisso eu concordo com os cinéfilos. Mas também é porque é a noção de ser humano, né? A gente também não quer uma coisa que não dá pra acreditar. Então, assim, aquele sangue, sabe? Eu não gosto muito de trash, muita coisa assim. Eu gosto de acreditar. E aí, o filme teve um CGI muito bem feito, tudo bem feitinho. Tipo assim, acreditei. Porque eu ainda ligo para os princípios básicos, né? Do filme. Ok, eu gosto de um filme bem produzido, muito bem feito. Porque eu também não quero ver palhaçada nessa merda. Eu não quero ver indie palhaçada. Mas. Uma página que eu sigo de terror, que eles, né? Gosta muito de falar assim de cinema. Eles detonaram o filme da Anaconda. Ok, gosto, cada um, ok. Mas detonaram o filme, né? Dos antigos, não. O novo lá que lançou, o asiático lá. E eu achei muito bom, mas tudo bem, minha opinião, né? Porém, eu comentei assim, gente, mas cinéfilos não vão gostar. Só quem quer ver umas mortes mesmo vai gostar. Porque, gente, tem a galera do terror dos slasher lá que eles só querem ver o povo morrer. E isso pra eles é a arte mais pura, a forma mais pura do terror. É isso, pra mim é isso. Por exemplo, a hora do pesadelo, a forma que o Fred mata as pessoas, que o povo tem um pesadelo. Isso já é a arte. Premonição, quando a pessoa tem a visão e depois a morte vem em busca cada um. Isso é a arte. A arte não é o drama, contar o drama da história da pessoa que perdeu a mãe. Não é isso. Você tá entendendo? Aí o que que a A24 quer fazer? Fazer isso. E eu tô preocupado, não tô falando que a A24 vai produzir o novo Premonição, mas eu tô preocupado de que eles vão cagar no novo Premonição, porque, gente, ultimamente tá muito difícil ver um filme bom, viu? Ultimamente parece que todos os filmes modernos tá vindo desse jeito. Eles estão acabando com tudo. Parece assim, bem cinéfilo, minha opinião, né? Mas não sou. Porque eu sou pessoa normal, tá? Ainda sou uma pessoa normal. Então, assim. Tá impossível sair um filme que vai agradar a gente, assim, ainda mais que mexe nas trilogias da gente que a gente ama, nas nossas franquias, pra ser bem francamente, bem franca com as nossas franquias. Não mexe no meu Premonição. E aí o que que vai acontecer? Vão pegar meu Premonição. Meu Deus do céu! Senhor, eu tô te implorando, Senhor, não deixa eles fazer isso. Sabe o que que o homem falou que vai fazer o novo Premonição? Sabe o que ele falou? Sabe o que que ele falou? Sabe o que que ele falou? Ai, gente, não foi nada, não vai se foder você. Sabe o que que ele falou? Sabe o que que ele falou? Sabe o que que ele falou? Ai, gente. Sabe o que que ele falou? Ele falou assim que, ai, a gente tem que mudar um pouco a fórmula do novo Premonição. Então a gente vai mudar um pouco a fórmula. Girl. Girl, Gandhi, don't do all that, Gandhi. Don't do all that. Don't do it. Don't do it. Não faça isso. Cara, o motivo pelo qual as pessoas gostam da franquia é por causa do método, que tem a visão e tem as coisas. Eu não sei como vai ser, vai que é bom. Mas só de eu ter lido isso aí, eu falei, puta que pariu! Parem de querer ligar pro cinema, foda-se o cinema. Eu quero o meu filme do jeito que ele é e acabou. É uma coisa tão básica, gente, que eu não consigo entender. É só você seguir não é nem na história, mesma história. Foda-se a história, ok. Cria novos personagens, novos... Ok, tudo bem pra mim. Não precisa seguir a mesma história, não. Que tem gente que fala assim, ai, mas o último vai ficar ruim, porque o último era uma história e agora é outra. Se quiser começar do zero, pra mim tá tudo bem. Desde que entregue o cronograma de como que funciona o negócio. Não mexe na fórmula do negócio. Que as pessoas vão ter a visão, o premonição é assim, as pessoas têm a visão e depois a morte vai buscar todo mundo. Esse é o princípio básico do filme, que é por isso que todo mundo ama. Por isso que é aclamado e é hit e além da aclamada. Agora você vai mudar a fórmula de Deus? Pra mim ali, só de eu ler aquilo ali pra mim, eu já fiquei, ó... Aguada. Eu falei, ah, pronto. Agora quer agradar a porra do cinéfilo. Maldito vocês, cinéfilos. E maldito também filmes. Porque filmes, vou falar uma coisa pra vocês. Eles ligam só pra produção, só pro buzz, só pro marketing. Só pra venda, só pro capitalismo. Só pro negócio vender. Tá cagando. Ixi, eles querem vender. Aí o que que eles pensam? Já que a gente vai lançar um filme agora, né? Do Premonição, a gente tem que mudar algumas coisas pra poder se adequar. Não tem que mudar nada. Falar igual aqueles nerds lá. Tem que mudar nada. Entendeu? Bota a mesma fórmula e acabou. Bota a mesma fórmula. E eu não tô nem falando de personagem, nada disso, igual o povo lá nerd faz. Mas tô falando que puta que pariu. Deixa o trem do mesmo jeito, gente. Deixa o acidente, a visão. Se eles... Gente, não tem como fazer um... Não tem como. É igual você querer fazer o filme do Chuck sem o Chuck. Não tem como. Eu vou passar mal. Se eu for pro hospital, eu vou te responsabilizar. Não façam isso com meu premonição. Tô implorando. Gata, eu te adoro. Não faz isso. Eles estão querendo mudar a fórmula. Eles vão botar no YouTube. Eles estão querendo mudar a fórmula lá. Não vai mudar. Gente, não foi isso. Não foi isso que vocês vão fazer. Eu sei que pareceu, mas não foi. Vocês vão fazer do jeito que eu gosto, né? Gente, não é assim. Gente, eu sei que parece, mas não é. Não é pra fazer assim. Gente, por favor, não muda a fórmula de premonição, cara. Isso tudo pra agradar os héteros que vai no cinema assistir, pra eles poderem gostar do filme e irritar. Cara, como vocês são malditos, cara. Vocês vão acabar com premonição, que é inário. Vocês vão acabar com o lendário. Ai, cara. O motivo pelo qual as pessoas se apaixonam pelo filme é pelo, sabe? É pela fórmula. Como que você vai matar a fórmula? Mata os personagens. Mata quem vocês quiser, cara. Me mata. Mas não mata a minha fórmula. Vou assistir e eu quero ver. Se vão mudar, eu vou falar tanto mal lá no Letterboxd. Vou falar tanto mal que eu vou xingar pra caralho. Vou xingar muito no Twitter. Vou xingar muito no Letterboxd. Vou mandar muito hate. Porque comigo é assim, não é só porque eu gosto que vou aceitar. Não, vou mandar muito hate. Se eles mudarem a fórmula do filme. Não pode. E parem de misturar comédia com terror. Que ninguém aqui quer rir, não. Ninguém quer rir de piadinha, não. Ninguém quer rir de gracinha, não. Tô aqui pra gracinha, não. E escrevam nas tags, porque eles não põem nas tags, eles não falam que é comédia, coloca terror quando você vai assistir, tá cheio de graça. E eu não falo contar uma piada aqui, outra ali, coisa de que acontece em filme. Eu tô falando quando você vê que é parte do filme todinho o negócio da comédia, é parte do filme todinho. Tipo assim, faz parte do coletivo do filme, é disso que eu tô falando. Não tô falando de contar uma piada aqui, outra ali, que isso aí, minha filha, é impossível. É impossível escapar dessa estupidez humana. Eu não sei porque que o povo quer ser tão estúpido. Tem uma coisa que eu não tenho paciência é pra coisa estúpida. Não gosto de palhaçada e não gosto de coisa estúpida. E não gosto de gracinha. Eu gosto de piada, gosto de contar piada, fazer minhas gracinhas. No Twitter, fazer meus memes, mas no Twitter. Se eu vim assistir Fred versus Jason, eu não quero ver piada. Eu não quero rir. Ninguém aqui tá achando graça. Porra. Pois é, gente, pesquisei ali e eu vi que esse negócio do pitbull é isso aí mesmo. Eu pesquisei ali, eu vi que a gente pode. Tem um órgão responsável lá, que eu sou horrível com esses nomes, mas tem um órgão responsável que você conta se tiver algum pitbull solto na rua, porque é questão de segurança pública, né? Independente. Então, assim, é um animal? Um urso também é um animal. É um animal? Um tubarão também é um animal. E também pode matar a gente. Então, se tem um urso, uma onça solta na rua, o que que você vai fazer? Você vai correndo ligar pro Ibama. Da mesma forma, quando chega o embuste passando, você vai ligar pro Ibama, não é? Assim você faz com os pitbull. Então, assim eu aprendi com o Roberto Carlos. Não quer dizer que eles vão, que vão matar ele. Ninguém vai matar ele. Não quer dizer que vai espancar os pitbull. Ai, morte aos pitbulls. Eu estaria lá apoiando? Estaria, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer isso, entendeu? Eu não vou começar essa revolução, mas se tiverem pessoas lá pedindo a morte, eu posso até fazer um cartaz, mas isso não quer dizer que eu tive atitudes cruéis. Não quer dizer que eu fui cruel. Então eu vou abrir o processo. Então já falei, ó. Se fizer gracinha, eu vou mandar tomar e vou bloquear. Que já falei, gosto é igual, ó. Então é isso, entendeu? Cuidem dos cachorros de vocês. Gente, tô cansado de andar na rua. Podem perceber, gente, se você tem história, manda no e-mail do Ansiolítico que tá na descrição, que é o mesmo e-mail do meu Pix. E vocês poderiam muito bem me ajudar, né? Mas tudo bem, vocês não querem saber. So, anyway, o povo lá no YouTube, a gente não pode ter uma regra lá no YouTube que fala assim: a gente não pode fazer a pessoa se sentir obrigada a doar. Eu no ansiolítico. Vai doar sim. Eu vi que ele tem R$ 20. Pode abrir, eu vi na carteira dele, tem sim. Então, assim, quantas vezes você que tá em casa mesmo, você deve ter história de que você tá passando na rua e ficou morrendo de medo de algum cachorro. Gente, eu não tô aqui fazendo contra os cachorros, entendeu? Eu não tô aqui fazendo um ritual anti-cachorros. Mas independente do animal que você tem, nem que seja uma bagatela. Para vocês pode ser uma bagatela, mas para mim que tenho medo é muito dinheiro. Então assim, para mim é um trauma, é uma coisa. Para você já não é. Então, para mim, até um gatinho que eu tenho em casa inofensivo, para você pode ser um trauma que você tenha. Então a nossa responsabilidade como quem tem um pet ou alguma coisa é saber que da rua para fora ele não é mais. Você não tá mais na sua casa, entendeu? Então bota uma coleira e cuida do seu cachorro. É o mínimo, gente. Cuida do seu cachorro. Eu já falei disso nos episódios atrás. Eu não sei o título, mas eu sempre falando isso. Mas eu já falei. É uma coisa que eu sempre vejo. E, gente, eu tô simplesmente, não tô achando mais normal, assim. Claro que não é normal. Mas eu fui relevando, mas chegou um ponto que eu falei, cara, eu tô vendo que eu passei mais de 3 oportunidades que eu poderia ter sofrido algum ataque. E nada mudou. Então eu falei assim, isso não é normal. Não é normal eu sair na rua com medo de encontrar uma coisa. Entendeu? Então pensa você na sua casa, sabendo que o seu pet está causando medo nos outros. É ruim para você? É horrível para você? Então toma alguma atitude. É a sua responsabilidade também treinar, fechar o portão, independente de ser pitbull ou não. Eu acho engraçado, eu também reclamei disso no passado, que o povo, eles abrem o portão quando eles vão sair, e eles abrem como se eles não tivessem cachorro nenhum. E assim, é o cachorro deles que vai fugir. Eles não estão nem aí, não. Tipo assim, né? Nem só pela gente que tá passando na rua, também pela gente. Mas eles não estão nem aí, eles abrem o portão, aí. Não, eles abrem o portão, aí o cachorro sai e depois eles falam assim: ai, volta aqui, você não acabou de ver que foi você que abriu a porta? Ah, não, girl. Não, gente. É por isso que muitos de vocês não passam neném. Eu vivo falando isso aqui, gente. Odeio gente burra. Gente burra, por favor, não ouça ansiolítico. A pessoa abre a porta para depois ficar surpresa com o cachorro que saiu. Você acabou de abrir a porta, como que você tá surpresa? Não, eu acho incrível. Se eu vou sair e eu tenho uma coisa em casa, o normal é a gente olhar para trás e falar assim: peraí, se eu sair e abrir a porta, ele também vai sair, não é? Não é muito difícil, não precisa ser muito inteligente para saber disso. Então vou fazer o quê? Vou pegar, colocar aqui dentro da sala, vou fechar a porta, ó. Ó, fechei a porta, agora eu vou sair, tranquei o portão. Mas não, elas vai tirar o carro para fora e abre o portão assim com tudo. Até o final, assim, ó. É quando chega lá no final, o cachorro já tá lá no meio da rua. Aí elas vão, ai, fazendo teatro delas. Na verdade, você não tá nem aí. Você tá fazendo um teatro. Sabe qual que é a verdade? Você não tá nem aí que ele escapou. Você não tá nem aí que ele escapou. Você queria que ele escapasse. Sabe por quê? Porque você já tá cansada de cuidar dele. Você quer, quando você faz isso, inconscientemente, por causa daquela briga que você teve ontem com seu marido por causa do cachorro, você já tá sentindo que o cachorro tá afastando você do seu marido. E vice-versa. Aí o que que acontece? Ou você é o marido que tá sentindo que tá afastando da sua esposa por causa que ela ama mais o cachorro. E dá ciúme mesmo, né? Nossa, uma vez eu lembro que não era nem meu namorado, mas o menino que eu ficava, ele vivia assim com o gato no colo, me dava um pouco de ciúme, gente, confesso. Gente, vou confessar pra vocês, eu tenho ciúme de pet, eu tenho. É, mas criado, né, assim, nunca foi criado com pet, assim, sabe? Mãe super protetiva, sem pet, vai criar o quê? Achando que eu não vou compreender o amor dos outros, né? Por nada além de mim. Então, sabe o que que é a verdade? Por causa daquela briga de ontem que você teve com seu marido, eu falo assim, mas pode ser marido e mulher também, tá, gente? Eu sempre falo como se fosse mulher, porque tudo pra gay é girl e é mulher. Mas vão falar que é machismo. Uns vão falar que é machismo, outros vão amar. Mas é palhaçada. Então, assim, aí por causa daquela briga de ontem com seu marido, o que que vai acontecer? Você tá sentindo que ele tá afastando você e seu marido? Aí você abre o portão fingindo inconscientemente, você nem percebe. Você quer que ele escapa, você quer que ele fica na rua. Você quer. E aí, porque até pra... Porque pode perceber, gente, até pra eles buscar, eles ficam com preguiça. Eles não querem buscar. Eu nunca vi uma pessoa que abre um portão e depois sai correndo. Você pode ver, eles não saem correndo. Eles não vão gostar. Do mesmo jeito, eu não vou gostar se fosse o cachorro da minha tia. Eu não vejo eles correndo. Eles abrem o portão e falam assim... Ai, nossa. Vem pra cá, ó. Vem. Aí fica assim, ó, lá no portão, falando de longe. Vem que eu vou fechar o portão. Vem logo, vem. Vem que eu vou fechar o portão. Volta aqui que já vai fechar, não adianta mais chorar. Vem. Não, mas não vai lá atrás, não. Eu nunca vi um abrindo o portão assim, falando assim, ai, meu Deus, vem cá, o menino escapou. Vem cá, gente, vem, me ajuda. Moça, 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 você ir na rua de cima, segura meu cachorro. Nunca vi uma. Vocês querem que eles escapem. Mas eu acho que seria bom eles escaparem de você também. Eu acho que seria bom. Eu acho que ele tem mais a ganhar, né? Como animal, uma pessoa que defende os direitos dos animais. Eu acho que ele vai ser mais feliz longe de você também. Completamente. Completamente. Então é isso, gente. Eu não acho normal a gente sair na rua e temer pela nossa vida. Eu tô começando a achar... Gente, é muito fácil a gente morrer desse jeito, sabe? Você vai num supermercado, você vai numa coisa... Eu sei que parece, assim, muita reclamação daquelas tia de Facebook, né? Que já coloca um monte de coisa em cima que não é. Mas você sai e... Gente, você pode ir no supermercado e não voltar mais. Eu sei também que você pode ir, levar um tiro no meio da rua, um carro te atropelar. Mas quando você tá vendo várias vezes um pitbull na rua, uma hora você não volta. E aí? E aí todo mundo chora ali, esquece, e o cachorro continua ali e amanhã faz mais uma vítima, né? Como vive passando no jornal aí, esses dias mesmo, teve uma mulher que foi morta, né? Tem vários memes aí de pitbull que come criança, né? Aqueles memes lá. Pois é, não é à toa. Então, tem os órgãos, tá, gente? Você ir na sua casa, você ir na sua rua, tá? Sua responsabilidade. Isso que eu vou fazer, eu vou subir e vou olhar bem o endereço de lá das ruas de cima. Ainda bem que eles moram aqui perto, que não vai nem ouvir. Das ruas lá de cima, perto dessa praça que tem. Eu vou olhar assim naquelas plaquinhas de casa, porque eu também não quero jogar a casa errada, né? No Google Maps. Mas eu vou, quando eu estiver passando naquela rua, eu vou só olhar assim o setor pra eu poder dar como referência. E vou entrar em contato, vou falar, ó, tem um pitbull solto lá, eu faço alguma coisa. Se vocês se tirarem a guarda do cachorro de vocês, eu vou é rir, eu vou é achar bom. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Eu vou é comemorar. Eu vou fazer uma festa, a morte do Roche. Eu vou fazer uma festa se você perder seu cachorro. Porque você não merece. Você não merece. O que mais tem é pessoas que querem cuidar, mas... Sabe, gente? Não. Faça como eu. Finja. Faça como eu. Saiba que, por exemplo... Eu nunca tive pet, né? Que em casa minha mãe nunca gostou de pet. Mas um dia, Depois de muito tempo, a amiga dela, assim, ficou sensibilizada, né? Porque eu gosto muito de gatinho, né? Eu gosto muito de gato. E aí, tipo assim, a amiga dela ficou sensibilizada, porque eu sempre comentava, assim. Aí a amiga dela falou assim pra minha mãe: se você quiser pegar um gato para criar, eu te ajudo com as ração, com as coisas, eu te ajudo. Já que minha mãe não tinha condição, ela falou: eu te ajudo, porque eu vejo que ele sente vontade de ter, então eu te ajudo se você quiser. Aí minha mãe me contou, né? Minha mãe, pela primeira vez, depois de anos, minha mãe meio que deixou, assim, eu ter. E aí eu peguei e falei: vou pensar. E eu sempre quis, mas naquele momento que eu soube que eu poderia, sabe o que eu fiz? Eu escolhi não ter. Sabe por quê? Porque, gente, é como se fosse um filho, é como se fosse uma amiga, é como se fosse um irmão. Você pega amor, você pega sentimento, envolve sentimento, se ficar doente, entendeu? E não tô falando que a gente tem que impedir as coisas por medo, não, sabe? Não, vai fundo. Você não tem que deixar os medos te impedir de nada, não. Mas eu me conhecendo, conhecendo a minha cabeça, eu saberia que eu não conseguiria lidar com ele chorando, vendo que ele tá doente, assim, chorando dentro de casa. Eu não ia conseguir lidar com isso. Eu sabia que eu não tinha estrutura pra isso. Então eu decidi não ter. Mas as pessoas não, elas decidem ter cada vez mais. Sendo que um já é uma responsabilidade imensa, mas quer cada vez mais. Às vezes a casa não tem. Minha filha, você tem que pensar em você primeiro. Mas sabe o que é? O povo, eles acham que só porque é pet, não pode criticar. Essa é a verdade. Acha que pets é de esquerda, não pode criticar que tá sendo fascista com pets. Eles acham que não pode criticar. Tudo nessa vida pode ser criticado, minha filha. Até essa religião de vocês aí, que às vezes é de matriz africana, vocês acham que só porque o negócio é marginalizado não pode ser criticado. Pode sim. Todo mundo pode ser criticado. Então, assim, tem uma diferença, né? Ninguém tava mandando fazer intolerância aí, que eu pus na tela pra eu falar da intolerância. Ju, comenta da intolerância religiosa. Vou comentar. Vou comentar. Então, gente. É porque o povo não gosta, que, tipo assim, eles acham que, tipo assim, só porque é pet pode ter cada vez mais que não tá errado. Tá errado sim. Tá errado sim. Porque é como se fosse um planejamento. Se você não tem condição de cuidar dos seus filhos, você vai ter cada vez mais? Sim, que é o que o povo faz, né? É assim que funciona os subúrbios e, né, e as suburbanas, é assim que funciona, né? Infelizmente, é. Mas aí já é um outro problema, né? Eu não tô podendo aqui já comentar dessa porta que é aí já é uma questão de educação, é igual favela, realidade da favela. Isso aí eu não. Gente, não temos orçamento pra comentar disso agora, porque se a gente receber processo, não vamos poder pagar, tá? E agora a gente vai receber uma ligação de uma fã que vai entrar em contato com a gente pedindo ajuda. Vou pegar a cartinha. Vocês lembram quando eu lia cartinhas falsas, porque ninguém mandava nada pra mim nessa porra? Olá, meu nome é Alice. E eu penso muito em me matar. Ansiolítico, me ajuda, o que eu faço? Alice, você não quer se matar não, tá? Porque se você quisesse se matar, você já tinha se matado, tá? Você mora em qual andar? Quinto, né? Eu vi ali na carta. Então, quinto andar dá pra se matar, porque você já não pulou. Pois é, então você não quer se matar, né? Porque é tosca mesmo, né? Quer ficar fazendo gracinha, né? Ficar fazendo drama pra todo mundo ficar com dó, né? Todo mundo tem uma coisa em casa, uma coisa de pontiaguda, um veneno de rato. Todo mundo tem. Então, se você quisesse se matar, você já tinha se matado, tá? Então, você não quer se matar, não. Você quer ficar fazendo igual uma varejeira, assim, em cima dos outros fazendo drama. É isso que você quer. Precisa de um conselho? Manda pro seu lítico, que a gente vai ler a sua cartinha, tá? Pode mandar lá no e-mail. Gente, eu tinha um segmento assim, vocês lembram? Ixi, eu tinha um segmento de ler tweet, vocês lembram? Eita, como era empolgada. Nossa, gente. Mas vai melhorar, tá? Tem uma página ali que faz umas artes muito assim, foda, que eu vi lá no site ali. E aí eu entrei em contato com eles. Porque, gente, eu tenho morro de preguiça de ficar procurando fotos sem direitos autorais, né? E aí eu entrei em contato com um povo lá que faz arte e eu perguntei como é que funciona, né? Assim, as licenças deles, se eu posso usar e tudo. Porque eu quero colocar umas artes bem loucas, assim, sabe? Bem louca. Umas coisas bem assim, no. Eles fazem umas artes assim, meio. Sabe, essa coisa assim, meio sem pé nem cabeça? Eu gosto muito dessas coisas, assim, tipo, encarte assim, de anacrônico, tipo assim, a pessoa é uma pessoa, mas parece um monstro, um demônio. Eu gosto muito dessas coisinhas assim. E aí eu vou ver como é que vai ser. Bom, gente, mas é isso. Tenho que ir. Faz essas coisas do podcast que vocês sabem. Vocês já estão cansados de saber. Ajuda, avalia, manda pra alguém. Posta no seu story, manda, sei lá, pra todo mundo que você puder mandar. Dá as estrelinhas lá no Spotify, que é muito importante, tá? Quero todas as estrelas. Não quero estrelas pintadas pela metade. E faz tudo isso. E puxa a notificação, por quê? Porque enquanto você tá esperando o seu McDonald's, minha filha, vai lá e puxa a notificação. Que aí dá um tempinho pra você ter pelo menos um pouco de felicidade. Porque quando chegar, você não vai ser feliz mesmo. Então tenta ser feliz antes um pouco, o que você acha dessa ideia. Boa, né? E a frase do dia é: colocar o nome de McLunch feliz é muito fácil. Eu quero ver você realmente me fazer feliz, McDonald's. É isso que eu quero ver. E é com essa que eu vou, gente. Thank you for listening. And I'll see you on the next. On the next. Qual é a palavra depois do on the next? Episode. And I'll see you on the next. On the next qual? O que vai ser depois do on the next? On the next, eu vou ver vocês quando? On the next? No próximo, olha a aula fechando lá no final. Porque eu falei on the next episode. Por quê? Porque eu falei on the next. Por que eu falei episode? Olha lá o verso fechando no final. Olha o verso fechando com o verbo de lá, ó. E é isso. And I'll see you on the next. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Episode. Bye, gagas!